professora Ariana. Boa tarde a todos. A pessoa depois do almoço e a seguir à professora Ariana e com o pé para ali sentado é um desafio todo também. Espero conseguir prender um bocadinho e não deixar que as pessoas adormeçam tanto quanto possível. É possível mudar a escola? Acho que sim, e todos nós temos a ideia que é precisamente possível. E eu já estou fora há cerca de 6, 7 meses estou fora. E sempre que passo, e hoje fui abordado por dezenas de colegas a perguntar até que tal, o que é que tens feito, como é que estão as férias, está bom? E realmente tem sido muito interessante, porque uma das coisas que me têm pedido é para passar por várias escolas. Eu desde março que saí, já passei por mais de 6 escolas do país. E aquilo que me pedem é para tentar aquela frase que muitas vezes costumamos dizer, três pessoas do século XIX, trabalhar no século XX, mas de facto, não é bem isso. E eu disse, isso não é verdade. Nós temos pessoas do século XXI, trabalhar no século XXI. Tem ali um chipzito, se calhar precisava de ser mudado. Mas não é bem um chip. É ainda um cartão perfurado, e está muito perfurado às vezes, e é muito difícil às vezes mudar. Aquilo que temos tentado e que tenho tentado procurar é, no fundo, explicar um pouco o que é que foi a nossa tentativa em Carcavelos de fazer algumas alterações. E, de facto, essas alterações foram tão grandes que a primeira vez que eu assisti ao secretário de Estado a falar, no momento em que eu ia falar, chamou-me fora da lei. Passados uns tempos, eu disse, não sou fora da lei. Noutra vez que estivemos juntos, no Porto, disse, o diretor delinquente. Eu disse, mas eu nunca delinqui, embora tivesse muitos processos disciplinares, mas nunca fui penalizado. Finalmente agora, se calhar porque eu já estou formado, chamo-me exótico. Porque eu acho que é um nome muito mais apropriado. Mas de facto, depois de ouvir, e hoje de manhã ouvimos os alunos, foi muito interessante ouvir aquilo que eles disseram. E eu vou referir depois aqui assim algumas coisas. E uma das coisas que é interessante foi ouvir alunos dizerem coisas muito importante. E uma delas é aquela que mais preocupa as pessoas, porque é muito interessante toda a gente dizer que é preciso mudar na escola. É preciso mudarmos a escola. A professora Ariana, o Pepe, todas as pessoas, o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Mas, e as notas? Eu agora, que não tenho nada para fazer, comecei a procurar algumas coisas. E é interessante. O ano passado, um exemplo, o ano passado, no 12º ano, existiam 215 alunos. Isso são dados da DGEC, portanto, não poderem ser confirmados. E, de facto, como todos sabemos, destes 215 há 125% de alunos que não terminam. Destes 215, 73% candidataram-se ao exame, foram ao exame, ou seja, 159 mil. Destes 150, saltou aqui uma coisa qualquer. Falta aqui um dado. Entram na faculdade cerca de metade, ou seja, dos 159 mil, só metade é que se candidata ao ensino superior. E como sabemos, e estão fechados a ouvir, 40% desses alunos que entram na faculdade não terminam, desistem, ou seja, 29% dos alunos desistem. E 15% dos alunos terminam as licenciaturas em 4 anos, os outros terminam em mais. E só 4% é que têm sucesso direto. Ou seja, isto é esquisito. Nós andamos a trabalhar tanto para que eles entrem na faculdade, mas depois só 4% dos alunos é que terminam em sucessos diretos. Se isto aparecesse nos jornais, como aparecem os rankings, se calhar nós começaríamos, nós, pais e alunos, começaríamos a pensar de outra forma. E eu também pensei, como agora tenho muito tempo para fazer, o que é que eu peguei e fiz? Os 4% e diga assim, estes 4% são aqueles que a professora Ariana disse, são aqueles que aprendem mesmo apesar dos professores. Bem, porque eles são tão bons aqui como no outro lado qualquer. E eu fui tentar perceber se isso era verdade. E aquilo que fui fazer foi um trabalho um bocadinho comprido. Eu gosto muito de matemática, sou professor de educação física, mas gosto muito de matemática. E recolhi os dados dos alunos, dos 400 dos alunos que foram ao exame, em média, dos 400 primeiros estabelecimentos de ensino do ranking. E apliquei 4%, ou seja, os melhores 4% dos alunos, para saber quais eram as médias e tentar fazer um ranking novamente. O que aconteceu foi surpreendente. A diferença, a diferença das escolas, dos alunos, 4% de cada escola, entre o primeiro e o 400, não chega a um valor. Ou seja, em todas as escolas há aqueles que aprendem apesar das pessoas. Se calhar era bom nós começarmos a olhar mais para aquilo que são os outros 96%. E curiosamente, tem havido várias intervenções dos seus reitores e todos eles fazem referência à necessidade de se alterar o acesso ao ensino superior. E depois fazem, quando se fala um pouco no sucesso do ensino superior, aquilo que eles dizem é que o que é que falta aos alunos? E o que falta aos alunos é autonomia, têm muito stress porque não têm ninguém que os obrigue a trabalhar, não são capazes de fazer o relatório, não são capazes de pesquisar. Ah, mas isto é o que está na flexibilidade. Só que nós não temos tempo. Não é? Não há tempo, porque se nós os prepararmos para a vida futura, isto é um absurdo, não é? Se nós os tentarmos preparar para a vida futura, eles depois não entram na faculdade. Se calhar na mesma mudar o acesso à ciência superior. E eu espero que não vão ser as pessoas que nós não temos força nenhuma, mas vão ser os pais e os alunos que vão ter que fazer força para mudar o acesso à ciência superior. Ou seja, não perverter o trabalho que nós temos e que fazemos com eles e desenvolvemos com eles, no sentido de conseguirem ter o sucesso na vida. Por outro lado, os alunos já estão convencidos disso. Nós ouvimos isso hoje de manhã. Eles falaram do acesso ao ensino superior e voltaram a referir exatamente esta situação. E mais, quando se pergunta aos alunos e quando se pede aos alunos para eles fazerem, para dar uma opinião do que é a escola, eles têm uma opinião muito diferente da escola do que é aquela opinião que nós temos relativamente às entradas na faculdade. Num dos profissionais da escola, o ano passado, quando estavam a apresentar a sua PAP, fizeram alguns vídeos. E uma das primeiras questões que eles fizeram foi, numa só palavra, o que é a escola para eles? Saltam essas coisas todas. Bom, já vou passar outra vez. De qualquer maneira, já vou passar ao vídeo. De facto, há muita gente a falar sobre o que é preciso mudar na escola. E as redes sociais são terríveis, têm coisas muito más. Mas às vezes aparecem questões muito importantes e há pessoas que vão escrever. E eu vou ler o que é que apareceu, que eu acho que é importante que as pessoas vejam, porque isto muda a escola. Ou seja, milhares de pais nos registram o que é preciso ensinar, o que é preciso aprender. Milhares de horas se despendem na prosecução destes objetivos. Mas antes disso, há um vasto programa que é preciso realizar. O de desaprender os modos de ver, de olhar, de respirar, de pensar, de tocar. O de raspar a tinta com que nos embutar nos sentidos, como dizia Keir. Pois o que é aprender se não desaprender? Mudar uma rotina, um hábito, uma crença. Desaprender o modo magistral de dar aulas. Desaprender uma relação pedagógica fundada no medo. Desaprender a indiferença, a alienação, deitar fora os milhares de conteúdos que não servem para nada, resistir à tentação de criar novos territórios disciplinares de clausura, resistir. A escola precisa de se libertar da imensa quinquilharia que há atualmente. Desaprender os modos tradicionais e formais de prestar serviços públicos de educação, ser cada vez mais pública, no sentido de responder às necessidades, às expectativas, às urgências das pessoas. Liberta do jugo e da asfixia das credenciais, da certificação obsessiva, desaprender para ousarmos construir uma casa da humanidade. Este texto resume tudo o que nós podemos fazer e temos que fazer para alterar a escola. Este é um texto do professor Bruno Dias Alves, que apareceu no Facebook e que eu acho que é extraordinário. E espero que agora possa ouvir. O que é a escola para estes alunos?
Thank you.
escrevem e as palavras que eles definem como o que é a escola, não tem muito a ver com aquilo que nós trabalhamos. Não é o português, não é a matemática. É, de facto, no fundo, estas competências quase que nós diríamos que são as competências que eles necessitam para trabalhar. Mas é também como eles entraram na escola. Ou seja, a escola tem trabalhado bem. O que é que nós temos feito? É tentar fazer as coisas para mudar o mundo. Gandhi dizia, devemos ter a mudança. Nós temos que ser a mudança. E é isso que nós temos tentado fazer nas escolas e julgo que temos conseguido fazer bem. Ou seja, nós não temos que mudar grande coisa. Nós somos grandes pessoas. Portugal mudou em 40 anos, o que alguns países demoraram 100 anos a fazer. Portanto, muitas vezes, e a maioria das vezes, não é mudar a pessoa, não é mudar os professores. Não, as pessoas não estão velhas, as pessoas estão experientes. Estão tão experientes que são capazes de experimentar outras coisas. E, de facto, aquilo que nós tentamos fazer, muita, na maioria das vezes, é ouvir, até admiramos, às vezes até contratamos alguém, para nos vir relatar outras estratégias, outros modelos diferentes, e tentamos, ambicionamos e invejamos a Catalunha, invejamos a Escola da Ponte, invejamos os finlandeses, invejamos o movimento da Escola Moderna, mas temos algumas questões, repetimos muitas vezes aquilo que já fizemos, continuamos a repetir, embora pensemos que é melhor, e satisfazemos com aquela sensação de que cumprimos. E como cumprimos, não é preciso fazer muito mais. Porque às vezes cumprir e não fazer um bocadinho ao lado, não temos ninguém que nos chateia. Não temos a Direção-Geral para nos chatear. A Direção-Geral nos chateia. Mas a inspeção chateia. Chateia porque tem uma visão um bocadinho perversa em algumas situações. De facto, quando nós tentamos fazer qualquer coisa, aquilo que acontece é, tal como aqui o estilo da Idade do Gelo, guardamos só para nós e depois não partilhamos. E essa dificuldade, essa não partilha de muitas coisas que são boas, acaba por ficar ali sem sol. Acaba por não resultar e não conseguimos passar aquilo que devia ser. Temos que ousar, ou seja, tentar fazer coisas diferentes. Aquilo que nós tentámos fazer em Carcavelos foi fazer qualquer coisa diferente. A escola estava tão mal que era preciso fazer qualquer coisa. O que é que temos que fazer? Vamos ousar fazer coisas estranhas, como, por exemplo, quando um aluno chega tarde, tem que fazer um relatório, tem que telefonar aos pais, tem coisas esquisitas. O que é verdade é que isto resultou. E resultando, aquilo que nós temos que fazer é ficar felizes com estas questões. No fundo, partilhá-las com as outras pessoas, motivando e valorizando aquilo que é o resultado para que todos possam associar. Claro que estas questões não são fáceis. Porquê? Porque a escola ainda tem um bilhete de identidade. Se calhar era melhor agora passar para o cartão de cidadão. Porque, de facto, um professor, um conteúdo, de cada vez, matemática, história, um método, normalmente o mesmo, totalmente de trabalho, pode ser um bocadinho de olhar para mim e eu falar. Uma avaliação, e a avaliação melhor é o teste. Quando nós acabámos com os testes na escola, tive que chamar a polícia para sair da escola e tive uma manifestação de alunos à porta. Porquê? Há outras formas de avaliar. Há outras formas que se podem perceber, que nós podemos perceber. Nós temos que perceber se eles aprendem. E só conseguimos aprender, e só conseguimos perceber como é que eles estão a aprender, e se precisam de alguma coisa, se a avaliação for uma avaliação que eles aprendem. Cada uma das aprendizagens que eles vão realizando. Será que isso é difícil? Não. Consegue-se fazer. Quem é que faz? É engraçado, há pouco, estava a falar com o Pedro e... Como, entretanto, está tão cegadinho, não é? Que posso agitar um bocadinho. Quantos professores estão aqui? Podem levantar o braço. Ok, obrigado. Eu disse professores. Professores de educação física e educadores de infância. Ah, ok. Obrigado. É que ninguém reage. É que as únicas escolas de formação viradas para o ensino, essencialmente, são os educadores de infância, são as pessoas de educação física. Os outros, em alguns casos, agora já está a mudar, mas em alguns casos, vamos dizer que são perguntas. Porquê? Tem matemática e engenharia, depois voltar à matemática e tem ali assim um anozinho de estágio que não lhes dá a mesma introdução. O que é que isto significa? Porquê? E porquê é que isto acontece? Porque foi muito engraçado criar um perfil do aluno. foi excepcional, o perfil dos alunos. Ótimo, qual é o perfil dos alunos à saída dos 18 anos de ensino? Qual é o perfil do professor que nós queremos em Portugal? Não há. Há um perfil que foi traçado em 2004 para o jardim de infância e para o primeiro ciclo. Ninguém tem perfil de professor. E, portanto, não existe. Onde é que é que tem os perfis? O perfil de professor existe nos educadores de infância e nas escolas de educação física. Porquê? Porque eles não podem ir mais nada muito aqui mesmo para o ensino. Isso depois reflete-se muito naquilo que é a avaliação. Claro que é possível avaliar todas as aprendizagens. Se temos dúvidas, vamos ao jardim de infância ver. O educador de infância avalia todas as aprendizagens que cada um dos seus alunos faz. E depois comunica, e não precisa dar notas. Tem que, para ser perceptível, tem que dar qualitativamente a informação aos pais. Claro que aquilo que eu disse foi para provocar. Acho que provoquei algumas pessoas, mas depois vou falar. Já sei que vou lá para o que é seguir. De qualquer maneira, acho que é muito importante e é fundamental que isso aconteça. Outro dos aspectos fundamentais que tem a ver com o professor tem muito a ver com a professora Helena também falou um pouco, que é humanizar mais a escola. A escola ainda está muito estratificada. O professor ainda está mostrado. Ele é virtual neste momento, mas ainda está mostrado na maioria dos casos. Se calhar é melhor ser mais perto. E volto também aqui assim aos professores de educação física, aos jardins de infância. Quem são os únicos professores que, por hábito, tocam nas pessoas? O professor, o educador de infância toca nas pessoas, toca nas pessoas. O professor de educação física toca cada vez menos, cada vez menos. Mas este toque é fundamental na aprendizagem. O amor, o afeto é fundamental para a aprendizagem. Mas é difícil que isso aconteça e é. Claro que temos que conceber um conjunto de práticas que potencia a motivação e a autonomia dos alunos. Como é que isso se faz, ou como é que isso se pode fazer, e como é que nós tentámos fazer? Foi motivar os alunos para aparecer. E motivar os alunos tem muito a ver com aquela sessão que vimos aqui de volta para o Brasil, os alunos a convidar o professor para ir lá para fora. Isto não se dá aulas lá fora. O que é que não se dá aulas de outras formas? Serem autónomos? Claro que têm que ser autónomos. Porquê é que eu tenho que proibir o uso do telemóvel? Porquê é que eu tenho que proibir que os meninos subam hoje, às árvores, ou subam. Porquê? Temos que lhes dar alguma autonomia. Se queremos que eles tenham responsabilidade, temos que lhes dar autonomia. E autonomia é uma coisa terrível, não é? Até para nós é terrível. Só um exemplo desta questão do problema da autonomia. Os professores da nossa escola, e acho que em todas as escolas, perguntam sempre na direção, nas direções a partir de que momento é que possam ir férias, a partir de que data é que possam marcar férias. E a resposta que naturalmente daria na escola era a partir do momento em que não tenhas nada para fazer. Como? Mas quando é que é isso? Tu é que sabes. A própria autonomia para nós é difícil de gerir. Se nós olharmos para a legislação, a nossa legislação, do meu ponto de vista, do ponto de vista pedagógico, é excepcional. É uma legislação, talvez a melhor, talvez a melhor, uma das melhores legislações da Europa do ponto de vista da autonomia. Mas nós temos alguma dificuldade em gerir isto. Um exemplo mais perto, mais corrente, tem a ver com as retenções. A excepcionalidade da retenção foi decretada em 92. E só agora é que aparece nos jornais, só agora é que ela está a ser discutida. Porquê? Porque nós temos muita dificuldade em gerir estas questões. Claro que é preciso ter força, trabalhar em conjunto e cooperarmos. Claro que para isto é preciso. Também integrar o 54 veio ajudar, mas ela veio ajudar se nós trabalharmos com as diferenças para que elas não se tornem desigualdade. Porque não vamos dizer, pegar os meninos e metê-los na molhada, mas está tudo incluído. Não está. Claro que temos de trabalhar com as diferenças. Temos de trabalhar com essas diferenças para que elas não se tornem com as desigualdades, senão ainda é pior do que aquilo que estava. Claro que temos de mudar a nossa relação com a forma de ensinar. Aquilo que a professora Ariana disse é importante. E aquilo que vimos há pouco aqui acima dos alunos. Ou seja, o professor fará sempre falta. Para quê? Para orientar, para ajudar, para motivar quando há vontade de motivar. O professor é fundamental, mas temos de mudar a nossa relação. Já não somos o centro do mundo, como dizia o professor Carlos Neto. Muitas vezes o centro, muitas vezes, na maioria dos casos, o melhor centro de informação é o telemóvel. Mr. Google, é o No fundo, são todas as tecnologias que nos permitem ter a informação à mão, sem estar à espera que seja o professor a passar essa informação. Claro que é fundamental perceber que todos têm capacidade para aprender. E esta é uma questão que é difícil, quando nós sabemos que uns aprendem mais depressa do que outros. Têm que ter acesso aos apoios necessários. Claro que passar alunos sem que eles tenham o apoio necessário para poder recuperar ou poder ter outro tipo de aprendizagem, outro tipo de ensino, não há hipótese nenhuma. Portanto, eles têm que ter necessidade para concretizar o seu potencial. Têm que ter direito a estar presente, a participar e a ter sucesso. A voz dos alunos é fundamental, perceber o que é que os alunos têm para dizer sobre aquilo que são as suas aprendizagens. E claro que há que adotar medidas de acordo com as necessidades de cada aluno. Claro que nem todos são iguais, eles são todos diferentes. Nós sabemos que eles são todos diferentes. E temos que adaptar. Isso significa também que temos que respeitar aqueles que são os seus ritmos de aprendizagem. Eu costumo sempre contar que eu comecei a andar muito tarde. Tinha quase 2 anos. E não houve problema nenhum. O meu irmão começou a andar, tinha 8, 9 meses. E eu fui atleta de alta competição, fui campeão nacional, o meu irmão autónomo de esporte. Isto nunca me preocupou, até nascer a minha primeira filha. É que a minha primeira filha começou a andar aos 8 meses. Eu disse, oh, se calhar é meu escola. Perceber depois que realmente é preciso respeitar-nos e perceber que nem todos aprendem da mesma velocidade ao mesmo tempo. E temos que perceber isto, temos que perceber quais são as necessidades que eles têm e respeitar essas necessidades. Há que flexibilizar. Para quê? Para responder àquilo que são as singularidades. Claro que é preciso estar atentos a estas questões e perceber que tem que se dar voz aos alunos, temos que envolver a família para apelar à sua participação e estas questões são questões muito difíceis. Por exemplo, como é que nós chamamos os pais à escola? Eu vou dar um exemplo daquilo que nós fizemos. Nós também tínhamos muita dificuldade no início, não é? Em 2013 os pais não apareciam nas reuniões. Começámos a marcar faltas aos pais. E começámos a mandar pelos meninos a falta para o pai. Os pais começaram a aparecer por vergonha. O que é o facto é que, quando eles aparecem, eles têm que se sentir comprometidos. E então aquilo que se faz é dar-lhes a eles hipóteses de comentar o que é que se passa na escola. À entrada, distribuir, por exemplo, um post-it, um verde e um vermelho, e pedir-lhes, olha, que estiver bem, ponha um verde, que estiver mal, ponha um vermelho. E à saída, deixe pendurado na parede. E aquilo que estiver mal, as duas ou três primeiras coisas têm que ser emendadas, têm que ser solucionadas. E depois fazer publicidade do que aconteceu. Ao fazer isto, e os pais ao sentirem que as coisas estão, que são ouvidos, estão com os alunos, acabam por conseguir participar e colaborar naquilo que é a escola. Claro que a nossa interferência em todo o processo, ela deve ser a necessária. Nem de mais, nem de menos. É QB, como na cozinha. Né? E este QB significa que para uns vai ser preciso muito, para outros vai ser preciso muito pouco. É preciso conseguirmos perceber como é que isso acontece. Claro, para isto é preciso acreditar que isto é assim. É preciso ser teimoso e ser persistente. Ser determinado naquilo que se faz. Quando toda a gente está contra, se nós em grupo conseguirmos perceber e entender que aquela é a melhor situação, temos que persistir, temos que continuar. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil ouvir pais a dizer, mas porquê que não há trabalhos para casa nesta escola? Eu digo, não faz sentido. Porque os meninos já têm tempo demais dentro da escola. Mas eu sempre tive trabalho de casa. Pois, mas a escola é assim. E nós acreditamos que é assim. E é preciso ser persistente em todas as decisões, desde que nós acreditemos nelas. Claro que, como diz Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento. É criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. E o sucesso de cada aluno, muitas vezes, não é aquilo que é a nota final. O sucesso de cada aluno, e vou recorrer-me aqui, espero que agora não foi, de um segundo vídeo, também do curso profissional, o que é que eles entendem por sucesso? When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turned brown. Claro que é preciso, e às vezes apetece-me zangar, muitas vezes apetece-me também. Todo o tempo que estive na escola, muitas vezes me apetece zangar com o presidente. Mas acho que com a idade, se calhar nunca cheguei à idade de Aristóteles, mas aquilo que ele dizia é mesmo isso. A gente tem que saber zangar, mas não se pode zangar com toda a gente, nem à mesma velocidade, nem com a mesma intenção. Eu espero que não se zangue muito comigo, tenha